De volta com Invasões Bárbaras aqui na UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Estamos falando sobre um disco lançado pela banda Moonspell, que é a banda portuguesa que Igor Costoli está trazendo pra gente no nosso conteúdo especial. Costoli.
Bom, no bloco anterior, né, eu abri o assunto, né, expliquei que o álbum 1755 faz referência ao ano em que Lisboa foi atingido por um enorme terremoto, foi uma tragédia, uma das maiores da história da Europa. Eu vou colocar alguns números aqui só para a gente ter uma noção. Foram destruídos ou danificadas 23 mil construções em Lisboa e região. O tremor arruinou 87% das igrejas e 86% dos conventos e monastérios da cidade, né? Como eu disse anteriormente, né, ainda não existia a escala Richter, mas a estimativa é que ele tenha ficado entre 8.7 e 9 graus, que é basicamente quase o máximo, né? Uma parte histórica que eu acho legal de contar desse terremoto foi o seguinte: segundo consta na história, o rei, era Dom José I, português, ele ficou absolutamente em pânico com o terremoto, porque essa parte é interessante. Lisboa não está não tem nenhuma característica de risco, não está em encontro de placa tectônica, não está em dobra, não está em nada. Não tem nada que explique exatamente por que que Lisboa sofreu um terremoto desse tamanho. Mas é engraçado, a cidade sofre terremotos fortes com uma certa regularidade de ciclos de 200 anos.
Então a gente teve um no século passado.
A gente teve um no século passado, foi em 1969.
Se é recorrente ou não.
Sim, é engraçado porque o ciclo é de 200 anos, né? Então, no século passado...
Em
1969, Portugal teve, eu acho que...
Foram então 214 anos de distância, 14 anos para uma placa tectônica... segundo.
Sim, apesar de não estar na mira, né? Sim. Mas o ponto interessante disso é a reconstrução de Portugal, ela não se deu muito por ordem do rei, né? Porque o rei na época ele entrou em pânico. Tanto que depois disso, é uma história engraçada, o cara passou a dormir em tendas. Ele não queria mais dormir em muros, apesar da família real não ter sido atingida, mas o cara entrou em pânico. Quem comandou realmente a reconstrução Lisboa e região foi o Marquês de Pombal. Eu tava com o nome dele anotado aqui, sumiu da minha lista, não vou achar, mas Marquês de Pombal, todo mundo sabe, é um cara que tinha muita visão, e é dele a célebre frase: vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Quanto à questão dos mortos, não tem número certo, porque não havia um censo exato de qual era o tamanho da população de Lisboa na época. Então, os palpites variam, sério, de 10 a 100 mil pessoas. É uma margem muito grande para você dizer, mas números estimativos muito razoáveis delimitam esse número entre 30 e 50 mil. E isso era um problema de calamidade pública. As pessoas haviam muitos corpos, então dar uma destinação para eles muito rápido era também uma forma de evitar que a coisa piorasse em forma de epidemias, em forma de doenças. Então o Marquês de Pombal foi um cara muito prático e todas as suas decisões foram tomadas nesse sentido. Ele pediu autorização para colocar os corpos em barcos e muitos deles foram realmente jogados ao mar. Ele proibiu que qualquer tipo de construção temporária fosse levantada na cidade até que houvesse um plano de reconstrução. E o plano de reconstrução levou 3 anos para ser elaborado. E ele pediu que a justiça tivesse liberdade para fazer julgamentos em alta velocidade, e ele pediu para colocar o exército na rua. Por quê? Porque as pessoas fossem pegas promovendo saques ou tentando roubar, seriam julgadas com extrema severidade e velocidade. Então ele achou duas formas, vamos dizer assim, 3 formas de proteger a cidade. Primeiro, no primeiro momento, pensando em replanejar a cidade inteiramente e evitar o risco de uma nova queda de uma construção improvisada. Ele arrumou uma forma de manter a ordem e arrumou uma forma de não espalhar doenças na cidade. Ele, historicamente, para Lisboa, a importância dele assim, é incomensurável. Logo depois, quando finalmente se decidiu qual cidade seria reconstruída, isso é uma parte importante, né? Lisboa deixou de ser uma cidade medieval, uma cidade de urbanização improvisada, e ela virou a Lisboa moderna que existe hoje. Historicamente, em termos de arquitetura, isso é uma parte muito legal. Agora eu vou voltar nessa parte do pânico, pós-terremoto, pós-tsunami, pós os incêndios, da questão dos saques, da falta de segurança e da questão dos corpos, dos mortos nas ruas. Quando eu fui fazer a seleção de músicas do disco, eu achei muito difícil porque sonoramente eu gostei muito do disco inteiro. Eu tava com muita dificuldade de fazer seleção. E quando eu tentei fazer o desempate a partir das letras, eu achei ainda mais difícil.
Eles cantam em inglês ou em português?
Esse é o ponto, porque eles não tinham vindo tanto antes aqui pro
Invasões. Eu já tinha ouvido alguma coisa deles, eu sempre os ouvi cantando em inglês.
Exatamente. Esse é o 12º álbum deles, e no geral eles cantam em inglês, e poucos álbuns trazem uma ou outra coisa em português. Mas dessa vez, né, como decisão artística, né, eles obviamente perceberam, não faz sentido a gente citar Lisboa ou Portugal em frases construídas de forma anglofônica, e de qualquer forma a colocação de expressões que são importantes para a língua portuguesa, que são expressões idiomáticas, no fim não precisou nem ser uma discussão para a banda fala que foi muito natural que esse disco precisava ser inteiramente em português, exceto por algo que eu acho que acrescentou bastante, trechos em latim.
Legal.
Por um detalhe que eu vou destacar antes da música que a gente vai chamar, que é o seguinte. Todo mundo fala que esse terremoto em Lisboa, ele mudou muito também, ele teve muito impacto na cultura e na filosofia europeia. Por quê? Porque era uma época de religiosidade católica muito forte, talvez Portugal fosse o mais católico dos países naquele momento, e era o que levava mais a ferro e fogo a sua missão evangelizadora pelas suas colônias. E naquela época se acreditava muito nessa coisa de castigo divino e bênção divina. Então Portugal deveria ser o último lugar a ser
devastado
por uma tragédia. Ter acontecido aquilo em Portugal mudou a relação que muitos filósofos, muitos pensadores tinham com esse conceito de justiça divina e de peso e tudo. Então isso, e era a época do, né, iluminismo. Então vamos dizer assim, Lisboa acabou virando um argumento para buscar a racionalidade. Tem um ponto muito interessante num dos textos até do Voltaire, que ele fala isso. Ao se deixar levar por uma crença muito religiosa, você deixa de tomar decisões racionais que poderiam ter impedido tragédias maiores. Foi só depois da tragédia, por exemplo, que o Marquês de Pombal, no plano de reconstrução da cidade, exigiu a criação de um novo conceito de estrutura que fosse mais seguro, contra o terremoto, e que não dispensasse a alvenaria, que era mais seguro contra incêndios também. Mas apesar de ser muito conhecido esse reflexo do terremoto sobre a cultura, sobre a religiosidade, sobre a Europa de modo geral, ela é sempre pensada do ponto de vista dos filósofos e da família real. E a música que a gente vai ouvir agora é essa visão de religiosidade se quebrando a partir do ponto de vista das pessoas que estavam na cidade. É uma das músicas que eu mais gostei desse álbum, porque é exatamente o ponto de vista dos fiéis se sentindo abandonados por Deus, e é absolutamente ele o culpado pelo que está acontecendo ali.
Muito interessante. Bom, como é uma banda de metal, eu vou usar aqui um jargão do nosso colega aqui da rádio, Rogério Salvador. Então, pra gente ouvir essa música Moonspell com a música Desastre, desce a marreta!
Deus quem nos meteu.
Ouvimos a banda Kurban, da Turquia, com a música Akin. Antes, iniciando esse terceiro bloco, a banda Moonspell, com a música Desastre, lá de Portugal. A gente vai para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.